Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição.
Saudações, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro no Mini. O seu giro de notícias aqui no Minicast. Logo depois da vinheta, vou chamar esse menino elegante, charmoso, lindo que tá aqui. Rapidinho, não saiam daí, a gente já volta. Boa noite, doutor Marcel. Como estamos, meu querido?
Eu estou bem, mestre Junião, e o senhor nesse dia 35 graus na metrópole campineira, Junião. Eu estou desfazendo, eu e a minha camiseta dos Mandalorianos, aqui nós estamos desfazendo. Aliás, Junião, o senhor viu a notícia maravilhosa que nós tivemos no dia de hoje, Junião?
Maravilhosa?
Maravilhosa, Junião. Nós temos uma notícia maravilhosa no dia de hoje, Junião. Star Wars voltará aos cinemas pela mão do gênio que trouxe Homem de Ferro para os cinemas, o Jon Favreau, num filme chamado O Mandaloriano e Grogu. Então eles vão sair, os personagens da série. É, os personagens da série The Mandalorian terão seu próprio filme de Star Wars. Né? Finalmente, The Mandalorian virará The Mandalorian and Grogu. E deve chegar aos cinemas até 2025, depois de um hiato de 6 anos de filmes de Star Wars.
É mesmo, cara. E assim, a história, ela conta depois dos acontecimentos do série, da seriada?
Depois da terceira temporada.
Ah, depois da terceira temporada.
Então, se você seguiu a terceira temporada, ela termina com eles na frente da casa, né? Sentadinhos, que nem tipo assim, nossas aventuras terminaram por enquanto, e ela continua agora depois da terceira temporada e engata você na quarta temporada, né? Por que ele tá feliz falando Star Wars? Porque Star Wars é maravilhoso, Daniel, seu lindo!
Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Deixa eu dar boa noite pra galera aqui. Boa noite para o É Mentira, para o Vitor Lopes, para o Marcel Dum, seu xará, para o Daniel Ransober e para todo mundo que está chegando aí. Lembrando que este Giro do Mini está sendo gravado agora, dia 9 de janeiro, agora precisamente 20 horas 17 minutos, horário de Brasília. E Marcel, esse giro aqui, ele vai gerar os cortes, ele vai para as redes sociais. Amanhã, mais conhecido como dia 10 de janeiro, deve ir a versão em podcast, tá? Para as plataformas de áudio. E é isso, meu querido. A hora que você comandar, estaremos aqui já na tela com a primeira notícia da noite.
Uma notícia, a primeira notícia da noite. Amanhã, vulgo dia 10 do 1, eu e o Junião estaremos no Sesc Campinas. Importante lembrar, nós teremos palestras sobre a história do videogame no dia 10, no dia 17, no dia 24 e no dia 31 de janeiro no Sesc Campinas. Então, quem quiser ir prestigiar, o evento estará acontecendo no Sesc Campinas no dia 10 de janeiro, 17 de janeiro, 24 de janeiro e 31 de janeiro. Ah, eu assisti em Jundiaí. A essência, o material é muito próximo. Provavelmente vai ser igual, porque a gente acaba falando curiosidades diferentes. Mas o material é mais ou menos próximo. Quem não teve oportunidade para assistir em Jundiaí, quiser ir, estaremos aqui em Campinas, certo? Nesses 4 dias e no fim de semana, o tio Junião e uma equipe super irada estará lá para lidar com as criancinhas, certo? E fazer com que jovens e crianças tenham contato com videogames das antigas em vivências maravilhosas. O tio Marcel não estará lá, não. O tio Marcel é incapaz de lidar com crianças. O tio Marcel é total e completamente incapaz de lidar com crianças. Então o tio Marcel não estará nas vivências de fim de semana, porque as crianças começavam a puxar a camiseta do Junião e falar assim: aquele moço é estranho, enquanto eu fazia assim, senta e joga o jogo, certo? E aí a gente achou que era melhor.
É mais ou menos isso, só que repassando a informação, todas as quartas-feiras agora do mês de janeiro, então amanhã dia 10, quarta-feira, dia 17, 24, 31, todas as quartas-feiras de janeiro, tá? A partir de amanhã, às 19 horas, palestra sobre a história dos videogames, no Espaço de Tecnologia e Artes do Sesc Campinas, tá? As vivências de jogatina que o Marcel tá falando vão acontecer no último final de semana de janeiro e no primeiro final de semana de fevereiro, tá? Então, sábado e domingo, último fim de semana de janeiro, que vai cair aqui, Marcel, se eu não me engano, 27 e 28 de janeiro, tá? E depois, fevereiro seria 3 e 4. Então, sábado e domingo, a partir das 14 horas, a jogatina. E nas quartas-feiras de janeiro, às 19 horas, palestra sobre a história dos videogames no Espaço Tecnologia e Artes do Sesc Campinas. Esperamos vocês lá, meu querido. É isso.
Sensacional. Mestre Junião, vamos falar agora de tecnologia, vamos falar agora de adolescentes, vamos falar agora de notícias maldadas e vamos falar de GTA, Junião.
GTA. Deixa eu colocar aqui na tela, então. É isso.
Junião, o que tá acontecendo aqui, Marcel? Essa notícia ela foi dada do jeito errado por basicamente todos os lugares na Terra, mas ok.
Na Terra.
Nós tivemos um rapaz... certo, chamado Arion Courtage, e ele invadiu, ele já tinha invadido sistemas, certo, como a NVIDIA e Revolut, e ele foi preso, depois de invadir isso, né, e o laptop dele foi tomado, a polícia colocou ele num quarto de hotel, aonde esse pequeno gênio de 16 anos da informática desmontou um Fire TV, desmontou partes do processamento da TV do quarto e usou isso para invadir a segurança da Rockstar. Quando então a polícia o deteve novamente de dentro do quarto de hotel dele, colocou ele numa sala sem absolutamente nenhum elemento eletrônico, porque ele tava chegando quase no nível do Magneto. Você lembra do Magneto no segundo filme dos X-Men? Que ele era mantido numa... Ele era mantido numa cela...
Feita de plástico, vidro, né?
Vidro, né? Porque é. Senão não podia ter nada de metal, porque senão ele... Né? Então, assim, o cara era basicamente um Magneto, assim, da tecnologia. E aí a polícia teve que retirar todos os objetos de perto dele e falar, cara, pelo amor de Deus, você tem que parar com isso. Mas o menino tem diversos problemas psiquiátricos. Certo? Então, ele... O pessoal tava falando em vários lugares de notícias que ele foi condenado à prisão perpétua em um hospital. E, gente, ele não foi condenado à prisão perpétua em lugar nenhum. Ele tem vários problemas psiquiátricos e após um julgamento que não o condenou por quê? Porque ele tem problemas psiquiátricos, foi decidido que ele precisa ir para um hospital psiquiátrico onde permanecerá em tratamento até que possa retornar sem ser um risco à sociedade.
Mas... Ah, fico muito feliz com isso.
Né? Não é uma prisão perpétua.
Nossa, pelo amor
de Deus. Ah, o cara tem 16, 17 anos e foi preso perpétuo. Não, calma, peraí. Foi isso. Ele é um gênio da informática com vários problemas psiquiátricos, certo? E ele é um risco social. Ele já agrediu gente, ele não consegue conviver de boa com as pessoas, ele já teve envolvido em uma pilha, certo, de crimes. Então ele vai ser mantido num hospital psiquiátrico, onde ele vai será reavaliado de 18 em 18 meses, né, até o momento onde ele puder ser restabelecido na sociedade. Puder ser colocado de volta na sociedade. Certo? Então, um menino invadiu o Rockstar, foi preso para sempre. Não, calma. Não foi preso para sempre. Certo? Ele foi... Ele simplesmente foi mandado para um hospital psiquiátrico, onde ele permanecerá até estar em condições de retornar à sociedade. Essa é a situação real. É que eu acho que se escreverem isso no chamativo da matéria, ninguém lê.
É, tem que dar uma puxada. Tem que
falar assim, menino é preso para sempre! Até o Daniel fez assim, oi?
Oi?
Oi? Né? Então assim, é aí o David falou assim, moleque é o novo Frank Abagnale. É basicamente isso. Se o FBI tivesse visto que eu já usei, então a gente já teria pecadeira elétrica. Né? Eu duvido, no entanto, Junião, que esse menino vai permanecer nem mesmo 18 meses no hospital psiquiátrico. Eu acho que antes disso, alguma entidade com 3 letras vai chegar lá, falar com os médicos e falar, olha, talvez a gente devesse colocar esse menino para trabalhar em algum lugar, certo? Invadindo norte-coreanos, quer dizer, invadindo um país aí do Oriente para nós. Né? Então,
é isso.
Não duvido que isso venha a acontecer. Mas não, não temos um menino preso para sempre. E, maravilhoso, a Nintendo não tem nada a ver com essa notícia. Porque normalmente tem alguém sendo preso ou multado, né? Tem a ver com a Nintendo. Não, a Nintendo não tem nada a ver.
Dessa vez, não.
Dessa vez, não. A Nintendo não tem nada a ver com essa notícia.
Perfeito, meu querido. Fico mais tranquilo assim. Temos uma notícia agora, doutor, se a gente puder aqui já passar para frente.
Sem dúvida.
Temos uma notícia de Baldur's Gate 3, cara. Baldur's Gate 3 tá dando o que falar até agora, né, Marcel?
Baldur's Gate 3 é um jogo muito competente.
Muito.
Eu quero muito gostar dele, mas ele não concorda comigo. Mas eu insisto, como eu insisti com Elden Ring, eu insisto muito, e eu tô com mais de 15 horas com o personagem nesse momento, eu já tava com 5 horas com o personagem que eu perdi, e eu insisto nele, eu quero, eu vou fazer o review dele, no máximo na semana que vem, pro Mini, e é um review que eu acho que eu vou tomar muita porrada por causa do review dele, mas até agora ele é um jogo que eu olhei para ele e falei assim, ele é muito competente, ele não é para mim. Mas ele é muito competente. Baldur's Gate 3, no entanto, é imenso, Junião. É um jogo gigantesco, fantástico, incrível, no sentido de que ele tem... Você é mestre de D&D! Você não tem o direito de não gostar de Baldur's Gate 3! Exatamente porque eu sou mestre de D&D, eu tenho o direito de não gostar de Baldur's Gate 3. Mas, tudo bem. Baldur's Gate 3, no entanto, é imenso, Juninho. Ele é um jogo muito complexo. Então, ele é um jogo onde você tem a oportunidade de conversar com animais, você tem a oportunidade de conversar com os mortos, você tem a oportunidade de usar passagens secretas. Pra você ter uma ideia do tamanho, do nível de complexidade da coisa, você tem enormes áreas do jogo que só são acessíveis se você tá jogando com as raças diminutas. Então, por exemplo, se você tá jogando com humanos, você chega em determinados momentos que tem cavernas e boroughs e passagens, que se você tenta passar, seu personagem fala, eu sou grande demais para passar aqui. Então, na verdade, você precisa ou usando uma magia para diminuir tamanho, ou ser de uma raça diminuta, e aí você tem acesso a uma série de outras áreas que você não teria se você fosse uma raça grande. Se você for humano, você tem acesso a certas áreas que você não teria se você fosse elfo. Então, o jogo é gigantescamente imenso, complexo e, né, realmente é digno de se cantar maravilhas dele. E Baldur's Gate 3, segundo o CEO da Larian, não irá para o Game Pass ou para qualquer outro serviço. Segundo a empresa, eles fizeram um jogo muito rico em conteúdo e nada mais justo que eles sejam pagos os $60 a $70 pedidos pelo jogo. Né? Mais do que isso, eles acreditam, né, que ele concorda com outros produtores de que a médio prazo isso poderia canibalizar vendas dele. Né? Então ele prefere não conversar com esses serviços nesse momento. Né?
É uma posição, né?
É uma posição. Os números dele parecem ter sido. Eu imagino que ele está tomando essa decisão com base em números. A telemetria dele deve ser boa, né? Os números de venda dele devem ser interessantes, devem se sustentar aí de uma forma muito bacana. Ele deve ter um embasamento para tomar essa decisão. Mas é de uma forma até um pouco surreal, né? Porque a Microsoft chegou a pensar em comprar os direitos e trazê-lo para o Stadia. A Sarah Bond não achou que seria interessante trazê-lo para o Stadia, trazê-lo para o Game Pass. Chegou a fazer uma comparação infeliz à época com o Stadia. E o jogo agora é um gigantesco imenso sucesso, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, puxa, quem tá na indústria de videogame entende pra caramba, e eu sou um coitado aqui na minha casa. Não, cara, eles têm as mesmas dúvidas que a gente. Eles não sabem se os jogos vão dar certo, se não vão, se vão ser imensos, se não vão, certo? Os caras olham para certos jogos e falam assim, não, isso aqui provavelmente vai dar certo, mas eu não tenho certeza. Isso aqui eu acho que vai dar certo, mas eu não tenho. Então, é uma coisa meio vaga, infelizmente. Boa noite, Ingrid!
Boa noite para a Ingrid e também para o Marcos Vinícius, que chegaram aí, Marcel. Nós temos ainda mais notícias sobre Baldur's Gate 3, querido. Se quiser, a gente
já... Sim, nós temos sim. O senhor sabe que o senhor pode capturar cenas de jogos? Eu uso isso muito, né, para os reviews do Mini. Diretamente no seu Xbox ou no seu PlayStation 4 e 5, correto?
Sim, às vezes eu aperto sem querer esse botão, inclusive.
Eu, no entanto, eu não sei se o senhor sabe, vídeos que o senhor captura para esses usando esse sistema podem e permanecem
disponíveis para a nuvem.
Para a nuvem.
Parece uma mensagem, inclusive, que foi para a rede Xbox e tal, não sei o quê.
Então, e o senhor sabe que Baldur's Gate tem um sistema de relacionamento? Então você tem Baldur's Gate 3 tem essencialmente 3 capítulos com uma série de coisas acontecendo nesses capítulos. Então vamos chamar de zonas: zona 1, zona 2, zona 3. E essas zonas elas envolvem uma série de elementos, certo? Então você elas são um mapa gigantesco, cada uma delas, e ao longo dessas zonas você vai desenvolvendo o seu relacionamento com um ou mais, se você for safadinho, um ou mais personagens do seu grupo, né? E dependendo disso, você pode ter cenas profundamente sexuais.
De confraternização mútua, Marcelo, é assim que fala.
Não, algumas são confraternizações, outras são porn mesmo. São porn, assim, porn
pesado. Tô tentando fazer um eufemismo pro rolê porn, aqui, meu querido.
Não, é que tipo assim, eu vi algumas que eu falei assim, ah, que fofinho, isso é Mass Effect, um beijinho e tal. E algumas que eu falei assim, Jesus Cristo, malandro, o que é isso? Né?
A parada então, sinistra.
A parada é sinistra, violenta, assim, eu falei, caraca. Então, quando você tem uma situação como essa... o que está acontecendo? O próprio sistema do Xbox, quando o pessoal captura e envia para a nuvem, está bloqueando, certo? Ou banindo esses jogadores, ou bloqueando a conta, porque o sistema da Microsoft entende que essa pessoa está upando pornografia para a nuvem do sistema Xbox, que fica visível para outros usuários, né?
Tem vários screenshots imbecis que eu vi sem querer, então, que tá lá no meu perfil lá do Xbox, aí, não sei lá se alguém viu ou não. Porque como eu falo, de vez em quando eu esbarro naquele botão cretino.
Então, assim, a Microsoft está nesse momento trabalhando em tentar reverter essa situação, né? Mas você tem situações como a Limau Olivia, falou que já é a segunda vez que ela tem a conta dela temporariamente banida. A primeira vez foi porque ela capturou um pedaço do jogo do Attack on Titan, que tinha pessoas... que os titãs são pelados, né? E aí o sistema automático da Microsoft baniu a conta dela por um tempo. E agora de novo. Porque ela upou no frontal vindo de Baldur's Gate 3. Então a recomendação do Minicasto é... Não faça o upload.
Desativa, né? Porque aqui tá dizendo que é o padrão, né? O padrão do videogame é você mandar automaticamente pra nuvem os prints, né? Os vídeos e as fotos. Então, se tiver, como? Acho que dá, né? Pra desabilitar no console o upload automático, né? Então, essa é uma recomendação aí. Antes de jogar Baldur's Gate 3, ou antes de fazer suas aventuras pelo jogo, né? Aventuras, vamos chamar de aventuras. Tira lá o upload automático do seu videogame. É uma boa dica, né, Marcel?
Uma outra possibilidade, Junião, que também é muito interessante, se você conectar um HD externo para gravar por mais tempo, na hora que você optar pela gravação no HD externo, ele automaticamente desativa a nuvem para você. Tá?
Ah, legal.
Você coloca para... Porque a nuvem ela só aceita gravações, se eu não me engano, até 5 minutos. Então, quando você coloca para gravar no HD externo, ele fala assim, qual o período de duração máximo que você quer? Aí você pode colocar 20 minutos, uma hora, que é o máximo. E aí ele desabilita a nuvem. Porque o arquivo seria grande demais para ir para a nuvem. Então, ele desabilita automaticamente a nuvem para você. Então, é uma outra possibilidade aí para evitar problemas mais graves de você enviar esse tipo de coisa.
Entendi.
Para a nuvem.
Foi essa tática que o senhor usou na hora de fazer os nudes lá no jogo.
Então, rapaz, não, eu sou bonzinho.
Ah,
eu tô lá exclusivamente, tô lá, não,
única exclusivamente. Pela batalha, pela história.
Tô lá pelas matérias,
Entendi, não.
Só leio essa revista pelas matérias.
Perfeito. É. Querido, seu camundongo favorito caiu em domínio público e tal?
Uma versão do meu camundongo favorito caiu em domínio público, que é a versão do Steamboat Willie, né? Certo. E imediatamente um grupo de neonazistas malucos fez um jogo cheio de parafernália neonazista, cheio de apito de cachorro neonazista, certo? Chamado Infestation Origins, ou Infestation 88, certo? Usando a imagem do Mickey, certo? Usando um Mickey de terror, né? Isso não é novo, tá, Junião? Essa tática de chocar logo que o item entra no domínio público também aconteceu com o ursinho Pooh, né? A gente chama de ursinho Puff, né? O Pooh, quando ele entrou no domínio público, teve um filme chamado Ursinho Pooh, Sangue e Mel, que era um filme de terror com o Pooh. Né? Então, assim...
Não sabia nem que ele era domínio público.
Ursinho. Aí ele já é domínio público. E então, assim, agora as pessoas fizeram o mesmo por questões de choque. Então, a resposta, para os patrocinadores, já existe um vídeo aí sobre domínio público. Né? O Mickey está em domínio público? Apenas uma versão, a versão do Steamboat Willie de 1928-1929 está em domínio público, depois de 95 anos. Né? Todas as outras versões do Mickey estão protegidas ainda pela propriedade intelectual. Mas não é um jogo, pelo menos o trailer de Infestation Origins não mostra um jogo muito interessante, e dado as profundas ligações, né, com simbologia nazista, não é um jogo que o Mini se sente à vontade de recomendar, né? Mas a gente tem que contar para vocês que ele existe, que é muito estranho que ele exista, né? E que isso a gente vai ver isso acontecer com tudo que é conhecido que for cair em domínio público. Né? Tudo que a gente conhece que começar a cair em domínio público vai acabar acontecendo isso. É como colocou muito bem o Pato Duck, agora a carreta furacão pode usar o Mickey sem se preocupar. Desde que seja a versão do Steamboat Willie. Não pode ser a versão moderna.
Se bem que a versão da carreta furacão não dá nem pra reconhecer o Mickey direito, né?
Tipo, não, não dá, Mickey, não dá.
Que encheu a cara, tá ligado? Aquele Mickey alcoólatra.
Ah, não dá pra você reconhecer o Mickey. É um negócio muito, muito feio, né?
É, bem esquisitão, né? Bem esquisitão. É isso. Mas eu acho que de Mickey já foi, né? Agora nós temos um outro...
Vamos pra um outro reino do terror. Um outro reino do terror.
Um outro certo. Reino.
Outro reino do terror. Junião, uma das coisas que a gente mais tem ouvido, Junião, eu acho que o senhor ouve isso tanto quanto eu, é que a atual geração ela é uma geração ruim. Ela não tem jogos. Né? Eu costumo...
Não tem
jogos. Ela não tem jogos. Não, a geração atual é ruim, ela não é uma geração que tem jogos, né, e tal. E a gente ouve muito isso. E assim, eu me preocupo com certas coisas, porque, por exemplo, eu me preocupo com o fato de que a Sony já está se preparando para os jogos do PlayStation 6. E eu ainda olho pro meu PlayStation 5 e falo, peraí, cara, acabei de comprar, nem terminei de pagar aquele ali direito, rapaz. Você já tá falando em PlayStation 6 comigo? Mas parece que a coisa vai esquentar um pouco mais. Nós tivemos 2023 muito quente aí. E parece que a coisa vai esquentar ainda mais. Segundo rumores fortíssimos de união, Silent Hill da Blooper Team chega ao PlayStation 5 em 2024. Lança em algum momento deste ano, certo? O remake do absolutamente incrível e genial jogo de terror, né, do PlayStation 2, que dizem vai ter uma história guiding, uma história lateral, explicando a origem do Pyramid Head, que eu espero que seja apenas um rumor, único e exclusivamente um rumor, porque a explicação do Pyramid Head é muito simples. Ele é um gigantesco falo. Não tem. O jogo explica a origem do Pyramid Head. Ele é um falo. Né? O James, que é o personagem principal, ele estava tendo problemas, né? Porque a esposa dele está há anos no hospital, morrendo devagar, ela está adoentada e tal. Então ele estava tendo aquela crise com a identidade, da questão sexual da identidade dele, e a questão de que ele não tinha aquilo mais, porque a esposa estava morrendo e tal. Então por isso que ele vê enfermeiras super sexualizadas e um gigantesco falo que anda. O jogo explica isso, é totalmente freudiano, né? Aí você fala assim, não, eu vou explicar porque o Pyramid Head tem uma origem. Aí o que os caras vão falar? Sei lá, o Pyramid Head era um cara normal aí, que um dia virou um cara que tem uma pirâmide na cabeça. Fala, para! Você não tem que explicar. Meu Deus do céu! Às vezes um charuto é só um charuto, gente.
É.
Às vezes um charuto é só um charuto. Deixa o Pyramid Head ser só o Pyramid Head, poxa. Né? E tudo bem. Tá ok. E ele não vem sozinho, Junião. Parece que mais um jogo da tia Konami, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, também chamado Metal Gear Solid 3 Remake, chega em 2024.
Será? Já esse ano?
Né?
Nossa! Seria fantástico.
Seria um posta. Seria um puta, dois jogões gigantes, certo? Chegando no mesmo ano. Nós sabemos que Metal Gear Solid Delta não é exclusivo, mas ele chegaria, portanto, a PC, Xbox e PlayStation 5. Mas Silent Hill 2 é exclusivo, chega apenas ao PlayStation 5, talvez ao PC posteriormente. Né? Nós não temos ainda certeza se Silent Hill 2 chega ao PC ou não. Mas, eu tô assim... Rapaz! Se vier esses dois para 2024, nós estamos muitíssimo bem servidos de jogos já para isso, né? Lembrando que 2024 pode ser novembro, né? Então, você vai passar um ano inteiro ali esperando. Agora, dia 18, nós devemos ter algumas informações a mais sobre alguns jogos aí da Microsoft, né? Porque vai ter um Direct da Microsoft aí. Mas nenhum deles desses jogos da Konami. Vai ser interessante ver o que vem da tia Konami a mais até o final do ano. A gente vai voltar nesse assunto antes do fim da...
Com certeza voltaremos. E até, como você falou, até dia 31 de dezembro ainda é 2024. Vamos ver. Espero que não chegue muito lá pro fim, né, pra gente poder aproveitar mais aí durante o ano, né? Fica aí a dúvida e o rumor, né, Marcel?
Sim! Aliás, falando em rumores, Juninho, o senhor viu que aí no comecinho de dezembro, o nosso amigo David Hayter, né, a voz de Solid Snake, ele deixou a rapaziada aí da internet meio na coisa, né? Meio assim... Deixou um pessoal meio nervoso aí na internet, né? O senhor viu o Twitter que ele soltou? O tweet que ele soltou?
Desce eu um não pouquinho. Vi, cara. Eu não tô na Desce plataforma um X. Vamos descer. Aqui.
Ele colocou uma fotinha assim, ó. Eu tive um encontro legal no outro dia. Ele abraçadinho com o Snake do Metal Gear Solid 4. o único Metal Gear que está até hoje preso em apenas uma plataforma. O poderoso PlayStation 3. Né? Então,
exato.
Pode ser que estejamos testemunhando a possibilidade, talvez, né, do retorno de Metal Gear Solid 4 em outras plataformas. O senhor estaria preparado para comprar Metal Gear Solid 4 de novo, Juninho?
Eu não sei, querido. Eu ainda não zerei nem o primeiro ainda, no PS3. Eu acho que foi um dos primeiros jogos, ou o primeiro, não, o primeiro não. Um dos primeiros jogos que eu peguei, eu lembro que eu joguei um pouco, mas aí eu dropei e nunca mais voltei nele. Você acredita?
O Metal Gear Solid 4?
É.
O senhor sabe que eu terminei ele numa noite? Eu terminei ele assim, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E eu trabalhei ele, terminei ele, era tipo, sei lá, tava no último chefão e era tipo meio-dia e meia-noite, sei lá, 23h30. Aí eu falei, ah, eu vou matar ele, aí tem o final, antes da meia-noite e meia eu tô na cama, né? Só que o final tem 1h27, Juninho.
Nossa.
O final tem 1h27, maluco. É um filme longa-metragem, assim. É um papo sério, bem servido.
Eu consegui zerar a campanha do Diablo 4 domingo. Domingo. Eu zerei domingo. Consegui. Eu e a Larissa chegamos no fim do jogo. Fechamos a campanha. Aí, como eu tenho aquela mania péssima, aquele péssimo hábito de gravar todos os jogos que eu zero pra botar na minha conta particular depois do YouTube, eu gravei os créditos, todo o procedimento de final do jogo, né? A cena final, os créditos, tudo. Não pulei nada pra frente, não acelerei, não fiz nada. Deixei rolando. Teve uma hora que eu levantei, fui pegar água, fui ao banheiro, voltei e ainda tava passando. Você sabe que tem mais de 40 minutos o final e os créditos do Diablo 4?
É bom o final?
Não. Não é.
Porque assim, eu vou
final,
falar uma coisa.
É um final xoxo. Eu não quero dar spoiler pra ninguém aqui, pessoal. Vou tentar ser meio, né, cuidadoso. É um final xoxo. Quando você derrota o último boss, é confuso. E ao meu entender, a história tomou um rumo bem sem vergonha, cara. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa ainda, lançar a expansão e meio que juntar algum quebra-cabeça nessa história aí, porque ficou esquisito. Eu não gostei. Não achei bom o final, não.
Eu vou falar uma coisa pra você. Aquela vilã do Diablo 4, eu tô prontinho pra trabalhar pra ela, cara. Falou com... Olha, tô 100%. A moça é inspiradora.
Ela é fantástica. Ela é maravilhosa. Ela é
inspiradora. Eu tô,
tenho vontade 100% de fazer uma tatuagem dela nas minhas costas.
Ela, tô 100% com ela. Inspiradora, moça. Sensacional.
Tá com a Lilith, assim,
de gostei grande, dela, assim. Funciona bem.
Aí você precisa jogar o jogo também, viu? Seria legal.
Eu preciso, mas pra isso eu preciso terminar o Baldur's Gate 3.
Ah, é.
Fazer não, um review dele. Aí eu tenho que terminar o Zelda, fazer o review dele.
É. Né?
Não. Ou eu consegui soltar o review do Fear 2 para os patrocinadores. O review do Fear 2 saiu, finalmente.
Finalmente.
É um jogo de terror assustadoramente genérico, Júnior.
Ótimo. Ah, mas é bom também. É
muito genérico, assim. Você, tipo, se você vai na padaria e pede, me dá dois pão e um Fear 2, fazendo favor. O cara tem um Fear 2 lá. É muito genérico o jogo, assim, tipo, nossa, terminei ele e falei, cara, que jogo genérico, né?
Tá.
O Gustavo falou que o único Metal Gear que ele gostou foi o 5, não aguento tanta historinha nos outros pra jogabilidade tão porra. Ah, eu gosto, Gustavão. Ele é
opinião forte do Gustavo.
Ele é um animão, né? A Thalita é bom, afinal,
não. Eu fui honesto.
Não curti.
Doutor Marcel, eu sei que você é um fã de super-heróis, de Marvel, dessas coisas todas.
Sim!
O que você acha do Blade?
Caçador eu de gosto, eu digo que Blade com Wesley Snipes é uma das melhores obras já feitas em termos de filme de super-herói. É sensacional. E aquela parte onde ele tá cercado pelos vampiros, assim, no começo do filme, aí ele faz assim, hey! E dá um sorrisão, assim, e aí ele só joga, assim, o sickle dele, assim, ele faz assim, e aí o sickle vai rodando, assim, e aí volta pra mão dele, e você vê que ele cortou o rosto de todos os vampiros, assim, eles viram pó, assim, certo? E aí ele, tipo, cara, que filme maravilhoso.
Eu preciso assistir de novo. Faz muito tempo que eu assisti, eu nem lembro.
Nossa, do filme direito. Que filme bom, velho. Que filme bom. Né? Tipo, eu gosto tanto dele. Mas tanto. Eu gosto. Ele é tão bom. Meu Deus do céu. Que filme bom, primeiro. Primeiro dele. É só o final que eu acho que eles se incomodaram. Eles se encavalaram um pouquinho naquela parte do Lamagra. Né? Que era o deus vampiro lá, que ele tem uma luta de espada meio estranha, com muita CG e tal, não funciona. Porque o Wesley Snipes luta muito bem. Ele pratica diversas formas de artes marciais. Então ele é um cara fisicamente muito capaz. Né? O problema é que ele mergulha no personagem, né, Junior? Não sei se você sabe disso, mas quando ele tava fazendo o Blade 2, ele não aceitava ser chamado de Wesley. Ele só aceitava ser chamado de Blade durante a filmagem. Ele mergulhou assim no personagem. Ele tratava todo mundo mal, porque ele era o Blade, você tá entendendo? Então, assim, ele meio que mergulhou no personagem, assim, os diretores começaram a falar assim, vixe, vai ter problema com esse homem.
Mas no caso aqui, a gente tá falando do jogo da Arkane. Finalmente eles lançaram uma arte conceitual, doutor.
Sim, eles lançaram artes conceituais, mestre, do jogo novo do Blade, e elas são maravilhosas.
Né? Eu achei um pouco escuro aqui, não dá pra ver muito bem. Peraí, deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Ah, garoto, aí.
Ah! Né?
Olha.
Meio escuro, eu estou preparadíssimo, né, pra esse jogo. Lembrando que o pessoal da Arkane Lyon fez Deathloop e fez Dishonored.
Uhum.
Certo? Então, são maravilhosos, os caras mandam muito, muito bem. Né? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um jogo destruidor.
Vai ser legal, cara. Eu tô animado, né? Hein?
O Fred já mandou muito bem ali. O Sergei Kulesov arrebenta demais nas artes. Né? As imagens são do Sergei Kulesov, do Jean-Luc Monet. E os caras estão arrebentando nas artes conceituais. Então, assim... Então vai ser. O jogo tá na cara de que eu vou jogar ele muito. Certeza que o Upi e o Rafa também vão jogar ele muito. Né? Porque assim. E a Guga adora Blade.
A Guga também. E eu prometo jogar se aparecer o jogo no Marcel Pass.
Ah, isso aí vai estar no Marcel Pass Day One. Mas ele vai estar no Junião Pass também, porque ele vai estar no Game Pass, né?
Ah, vai?
Ele é da Arkane. A Arkane é uma empresa da Microsoft.
É mesmo, né? É verdade. Tinha esquecido esse detalhe.
Então ele vai estar no Game Pass, provavelmente Day One.
Ah, então beleza. Então vou experimentá-lo. Experimentá-lo aí.
Experimentá-lo aí. Né? Sim. Aliás, falando em Xbox, Dr. Junião, o senhor tem uma. A gente tem uma série de notícias aí da máquina da Microsoft, não temos?
Temos. Vamos lá. Colocando a primeira aqui na tela.
A Baratrix falou, e do jogo da Mulher Maravilha? Ninguém me fala mais, nunca mais teve notícia. Qual é o jogo da Mulher Maravilha?
Então, né? Não sei também.
O Baratrix, você tá falando do Kill the Justice League? Porque o Kill the Justice League sai esse ano e nem os criadores do jogo estão contentes com ele.
Né? Oh, isso não é bom sinal.
Aí o LF me perguntou se o Marcel Sergei é bom mesmo. É sensacional.
Sensacional.
Né?
Tá em falta, né, Kleber? Foi mal, velho. Desculpa aí. Eu usei algo que está em desuso. Desculpe. Dr. Marcel, Xbox e... Tinha boas esperanças com Hellblade 2, é isso?
Né? Ele tem boas esperanças com Hellblade 2. Né? Senua... Sacrifice, Hellblade 2, né, tá, vamos dizer assim, quem
que você acha desse jogo, dessa franquia?
Cara, Ela não é para todo mundo. Né?
Não tô sabendo, a Baratrix. A Baratrix disse, não, anunciaram um jogo dela em 2020, dos mesmos produtores dos jogos do Mordor. Do Shadow of Mordor?
Eu não tava sabendo mesmo dessa. Nossa, essa passou.
O que é? Monolith Studios? Já me perdi aqui.
Era a Monolith. Mordor era a Monolith.
É, né?
Mordor era a Monolith. Né? Que também é quem fez Fear 2.
Né? Tamo junto, meu querido.
Essa eu fiquei de fora dessa. Cara, eu assim, Hellblade 2, ele é muito específico. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Muito. Ele é uma mistura charmosa, né? De puzzles, combate diferenciado e gráficos fantasticamente bonitos. Certo? Então, assim, eu gosto muito dele. Eu já ouvi de pessoas que ele é um walking simulator. Aperte pra frente, você vai. Simulator. Ele é um walking simulator. Certo? A pessoa virou pra mim e falou, não sei como você gostou. Ele tem
qual que era aquele jogo que a gente tava vendo esses dias aí da indie, que literalmente o cara tem que dar um passo depois do outro.
Assim, ai!
Como é que chama aquele jogo? É um walking simulator.
Então, mas aquele você tem que controlar perna por perna. Né? É, que você tem que controlar as pernas do
cara. Mas pra você andar na vida real, você também controla uma perna de cada vez.
Né, mas assim, o Baratrix, Baby Steps chama.
Baby Steps. Né? Baby Steps.
Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que Hellblade é muito bacana, é muito gostoso jogar. Né? O Rafax achou os puzzles muito chatos. O cuidado que eles tiveram com a questão de que você mergulha na psique dessa pessoa, que ela perdeu a âncora dela com o mundo. Ela perdeu a âncora dela. Ela tem, obviamente, graves problemas psiquiátricos, a âncora dela era o marido dela, e ela perde o marido dela. Então, ela tá tentando lidar com a dor, com a perda, com a doença, e não é os dias atuais, né? Baby Steps. E é o passado, longínquo. Então, você nunca tem certeza completa que o que ela tá vendo mágico é real ou se realmente ela tá tendo uma alucinação, né? Então, eu acho maravilhoso Hellblade. Eu acho uma sensacional Baby Shark. Eu acho Baby maravilhoso. Shark. Mas... não curtiu Hellblade, não. Cochicho me dá muita agonia. Achei o gameplay meio enjoativo. Né? Já a Ingrid fala, Hellblade conversa muito comigo. Tanto que eu não consigo jogá-lo. Né? Então, são níveis mesmo. Eu gostei bastante. Agora, Hellblade 2 eu tô muito curioso, porque eu acho que Hellblade 1 fecha tão bem que, ao mesmo tempo, eu tô muito curioso de como eles vão continuar, e eu acho que eles têm que continuar mesmo. E a Microsoft está tecnicamente extremamente feliz com o que o pessoal da Ninja Theory está trazendo para a mesa, e eles acreditam que as notas de Senua Saga Hellblade 2 devem estar acima dos 90% no Metacritic. Né? Eles acreditam que vai ser um daqueles jogos que vão pontuar muito bem em termos de crítica na internet. Não que isso seja totalmente importante, mas em termos de premiações, em termos de parar no boca a boca, em termos de ser lembrado pelos jornalistas, é interessante para eles. Né?
Perfeito. Marcel, deixa eu colocar aqui em destaque aqui uma mensagem do nosso amigo Kim Marinho, membro por 11 meses. Feliz ano novo, velho Junião, maestro Marcel. Vocês têm notícias de novos jogos da From? Um abraço, amigos. Valeu, meu querido. Obrigado mesmo pela sua mensagem. Feliz 2024 para você, meu caro. Jogo novo da From.
Tem DLC da From vindo do Elden Ring. Tem DLC do Elden Ring para esse ano. Uhum. Mas eu acho que é isso, cara.
Não tô sabendo de mais nada. Eu acho
que
é isso. Cara.
Lembrando que a From, ela não é um estúdio grande. E normalmente eles pegam um projeto por vez.
Sim.
Né? Então, sim, se eles estão trabalhando num projeto, eles vão trabalhar num projeto que eles estão trabalhando, vamos chamar de Projeto X, e eles vão fazer o DLC do Elden Ring. Aí, a hora que tipo, sei lá, 2 anos, 3 anos quietinhos, eles soltam um trailer, e aí, bah, aquela putz movimentação de novo.
Né? É, espero que seja alguma coisa diferente, mais Sekiro e menos Dark Souls, né? Assim espero. Ou se vier o Bloodborne 2, eu já...
O Elden Ring é de que ano?
2022, 21, 22.
22 ou 21? É 22. Porque 23 saiu o Fires of Rubicon. Então eu acho que ele é 2021, 2023 eles soltaram o Fires of Rubicon.
25 de fevereiro de 22.
Então, 22 eles soltaram um, 23 eles soltaram Fires of Rubicon. É, eu acho que eles vão ficar um tempo quietinhos agora.
Bom, vamos aguardar aí alguma informação, mas por enquanto não temos nada. Valeu, meu querido. Obrigado mais uma vez aí pela força de sempre. E também, boa noite aqui para o Edson Neil. O que você falou?
O Danilo falou, eu queria que a From ressuscitasse Tenchu.
Seria uma boa também, mas não sei. Seria uma boa. Eu aceito, eu topo.
Danilão, vou dar uma dica pra você, mas você não ouviu aqui no Mini.
Valeu, Gustavo.
Shinobi Do no PS Vita. Vai me agradecer depois.
Né? O Rafael tá dizendo assim, não entendi a história do Bloodborne até hoje. É normal, querido, os jogos da From Software... Ou você vai atrás de material auxiliar, ou você tem que basicamente vasculhar toda e qualquer informação dentro do jogo, incluindo diálogos de NPCs, descrições de itens. As histórias dos jogos da From Software são meio coxa de retalho. Ela não é entregue mastigada pra gente, é normal, viu? Fica tranquilo. Vamos lá. Acho que tem... A próxima aqui, Marcelo?
Tem uma, já pode ir para a próxima, mas tem uma pergunta do David. Sim, o último jogo foi o Armored 6. E o Celso Xavier, pessoal, alguém indica local para manutenção de Nintendo Switch? A Deal4B não serve porque só trocam o equipamento. Ai. Eu recomendaria o Michelin. O único lugar que eu conheço seria o Michelas, mas...
Não sei se o Michelas está mexendo com o Switch, não sei.
Né? O Up recomendou a Nelson Games. Né?
Não conhecemos, mas aí a recomendação do UP, certo?
UP. Sim, senhor. Vamos falar da coisa que o senhor mais gosta, que é rumores, mestre Junião.
Eu não sei, o meu navegador ele tem agido de forma estranha, mas vamos lá, vou colocar na tela aqui, essa notícia aqui, né? Só confirma.
Isto! Doutor Junião, a internet está em polvorosa! Empolvorosa com a possibilidade. Estão pedindo a cabeça de Phil Spencer. As pessoas querem a morte do presidente do Xbox. Porque existe a possibilidade que Hi-Fi Rush venha para o Nintendo Switch e a possibilidade de que Sea of Thieves venha para o PlayStation. Certo? E aí as pessoas falam assim... Os caras já não tem jogo e quer entregar os... Eu cheguei a ver gente falando no Twitter assim, tá, mas o que a Nintendo vai dar em troca dos exclusivos? Eu vejo isso no Twitter, eu tenho vontade de falar assim, vai dar base instalada, amigo. Você quer vender jogo? Tem 130 milhões de Nintendo Switch. Você põe seu jogo aqui, você vende seu jogo. É simples. Não tem, né... Tem muita coisa, né? Né? Então, assim, gente, vamos lá. A gente não tem certeza se alguma dessas coisas está acontecendo. A gente não sabe, são rumores. 2, eu acho, Juninho, e aí você pode me falar se você não concorda comigo. Eu acho que Sea of Thieves, que é um jogo Massive Multiplayer Online, baseado em serviço, que é um GaaS, com enormes quantidades de microtransações pagas, ele tem que estar na casa de todo mundo que ele puder. Porque ele faz mais dinheiro estando na mão de todo mundo. Você imagina se a Microsoft vira e fala assim, ó, eu vou te vender o jogo e você vai pagar pra... Você vai me pagar $40 pelo jogo, ou $30 pelo jogo no PlayStation. O cara fala, pô, $30 pelo jogo? Bacana. Eu não vou te cobrar mensalidade. Não? Que legal. Só que você tem que ter uma conta Microsoft para usar. Eu forço você, pelo menos, a se inscrever. Você já tem que ter uma conta Xbox para jogar.
Então, que nem os jogos, sei lá, já fazem isso, né? Ubisoft faz isso, acho que a
Electronic Arts faz isso. Bethesda faz isso, certo? É. Eu coloco você para dentro do meu launcher. Sim. Eu falo, ó, você quer usar no PlayStation? Eu te vendo por $30, certo? Ah, tá bom. Só que você tem que abrir já uma conta ali no Xbox, tá? Ah, eu tenho. Tá bom, não vou pagar nada na conta. Não, você não vai. Aí daqui a 6 meses eu mando um e-mail pra você falando assim, cara, eu tenho aqui, você não quer jogar no seu PC de graça, Sea of Thieves? Né? E, legal. Pá. Aí daqui a um tempo eu falo pra você assim, em vez de você pagar pelo jogo, você não quer pagar pelo Game Pass? Aí o cara, poxa, talvez valha a pena.
É, ele vai te dar uma promoção lá por alguns meses, pagando tipo $1, um negócio assim, ou algum preço simbólico. Aí o camarada vai ficar viciadíssimo no serviço, vai ver que tem um monte de jogo legal e vai virar um cliente. E vai virar a estratégia cliente. É essa. É.
E aí, a hora que ele tem aquele momento de dúvida, puta, eu vou ter que criar a conta, tem que isso, tem que... Aí o coisa vai falar pra você assim, a conta já existe. É a conta que você usa pra jogar Sea of Thieves. Verdade, minha conta já existe. Pá, vou entrar. It's business. Né? Certo? It's business. Pô, GAS vale muito a pena. E o Gustavão colocou um ponto interessante. Lançar para as outras plataformas para ganhar uns trocados a mais. A Microsoft precisa disso? Não. Em troca de decepcionar o público dela e fazer com que menos pessoas comprem o Xbox. Gente, vamos lá. Mas Microsoft não está no mercado de caixas.
Ela tá no mercado de serviços.
Serviços.
Mas eu acho que você, como ele falou aqui, né? Decepcionar o público dela, né? E dela, independente de qualquer uma que seja, Microsoft, Sony, Nintendo. Eu acho que, a menos que a pessoa tenha probleminha, eu acho que decepcionar o público é não entregar para o público.
Exato.
E não entregar pra pessoa que tá no outro. Porque, tipo assim, se eu tenho uma imensidão de jogos e tô preocupado jogando os jogos que eu tenho, eu não tô interessado que o vizinho vai jogar.
Porque você já tá pagando.
Por que o que o Marcel tá jogando faz a empresa X ou Y ou Z me decepcionar? Eu fico mais decepcionado se a empresa X, Y ou Z não me entregar o que eu quero. E não entregar pro fulano, ciclano, beltrano, não sei. Eu acho que talvez seja uma questão a se pensar.
Né? A Microsoft ela não tem essa necessidade mais, né, de falar para você assim, não. Primeiro, que aí é uma coisa com absolutamente... Gustavão, temos absolutamente todo o respeito por você aqui. Não é nada pessoal. Mas não é questão de decepcionar o público dela. Porque, sendo muito sinceros, o público que briga, que nem torcida de futebol, ele é uma porcentagem muito pequena.
É pouca gente.
É pouca gente.
Tipo assim, é pouca gente que faz muito barulho em rede social.
É. A Square descobriu isso da pior maneira possível. Ela tinha gente gritando, traz Final Fantasy pro PC. Ela trouxe e não vendeu. Por quê? Porque a galera não liga, eles só fazem barulho. Tipo, tem que ter no PC, tem que ter no PC, tem que ter, não vou pagar nada seu se não tiver no PC. Ela trouxe pro PC. O público não tá lá. Então, assim, o público... Existe uma enorme quantidade de usuários no universo Xbox que o cara só quer... O cara tem... Imagina a seguinte família. O cara é pai. Ele tem 2 filhos. Um dia ele fez a conta. Qual a maneira mais barata de eu ter jogos para as minhas crianças? Ah, via Game Pass. Ele comprou um Xbox e pôs na sala. 2 vezes por semana ele senta e joga Gears. 3 vezes por semana ele senta e joga Starfield. E é isso. Ele é o usuário padrão. E os filhos dele detonam no Game Pass. Esse cara é o usuário padrão. Esse cara, se o jogo do aparecer um ano depois na concorrência, ele não tá nem sabendo que o jogo chegou na concorrência. Quem tá sabendo somos nós. Aí a gente fala assim, mas nós somos quem mantém vivo o console. Não! A gente é uma parte extremamente vocal, mas que paga pela parte extremamente vocal. A gente é pequeno em número de indivíduos, certo? O número de indivíduos é limitado, sabe? Então, acaba sendo que a gente fica, às vezes, bravo, né? Beleza, mas é estratégia, né? Eu imagino, certo? Só que sequestrar jogos para o seu serviço atrai gente. Exclusivos atrai gente. Isso é uma verdade em termos de videogame. Então, se a Microsoft continuar fazendo essa coisa de eu vou lançar um jogo, eu vou manter exclusivo no meu sistema por 6 meses, 1 ano. E depois disso, eu vou dar a oportunidade de você pagar preço cheio para ter o jogo em outro sistema, cara, é um puta negócio.
É bom sim.
É um puta negócio.
É melhor do que dobrar o preço do Series S no Brasil.
Até agora eu não entendi aquela montanha de fezes que eles fizeram aqui. É. Eu não acho que ninguém entendeu. Certo? Não dá, cara. É mais gente jogando, é mais servidores, é mais gente a bordo. Quem comprou que tava fora do Game Pass, paga preço cheio. Já tem que abrir uma conta, tem que estar a bordo, já tá nos servidores da Microsoft e tá alimentando a telemetria dos caras. O objetivo deles a longo prazo é estar no seu celular, estar na sua TV, estar no seu computador. Por quê? Porque daqui a 10 anos ninguém vai precisar ter um videogame. Você vai ter se você quiser. Né?
Perfeito.
É um custa negócio. A gente precisa pensar, tipo, que os caras não estão mais nessa... A briga que nós tínhamos, PlayStation versus Saturno, ela não existe mais. Não tem como existir mais. Né? O PlayStation 5 hoje, ele é muito mais próximo de um PC do que ele é de um videogame. O Xbox Series é a mesma coisa. Eles são uma unidade acelerada de processamento, tudo no mesmo silício, que é muito, muito semelhante ao computador que você tem na sua casa. O computador AMD que você tem na sua casa. Então, assim...
Perfeito.
E vou mais além ainda.
Uhum.
Mais além. Se o próximo videogame da Microsoft vier com um ARM, um processador ARM, aí fechou o ciclo. Porque aí ela lança pro seu celular, pro Switch, pro aparelho dela e pro aparelho dela, pra computadores ARMs, pra Apple, pra celulares, pro Switch e pro Xbox, a mesma versão do jogo.
Perfeito. Doutor Marcel, e se o Xbox Series S fosse uma torradeira?
Ô, Junião, mas você também vai começar com essa história de que o Xbox Series S tá... Não, pera, oi?
É sério, mano. Aqui, ó. Olha que bonitinho.
Ai, ai.
Sei lá, fazer uma torrada com o Xbox.
Isso é sério, velho? Pera aí. Está à venda no Walmart. Que legal! Ela faz pão, bagels, waffles, English muffins e provavelmente destrói jogos de PlayStation.
Que cara, legal! Ela ainda printa o logo do Xbox no pão, na torrada, cara. Que louco.
Né?
Olha que bonitinho.
Que bacana, cara! Pô, Junior, eu quero uma dessa, Junior. Vou ter que arranjar uma dessa pra mim agora.
Aí, tá vendo? É mais um item que você não sabia que precisava. Aí. Né? Sensacional. Olha aí.
Sensacional, mestre! Né? O Alex veio depois do PlayStation 3, George Foreman Grill, nada mais justo. Ainda mais o Xbox Series S. né? Cara, pãozinho quente a 60 FPS. O torradeiro
é a torradeira que solta em 2K o pão já, Marcelo.
Certo, o pão já sai em 2K, Júnior.
2K.
2K 30 FPS ou 1080p 60 FPS.
É isso aí.
Rapaz, mas isso aqui é certeza que a próxima visita pra Disney, isso vem na mala, cara.
Olha aí. Tá vendo?
Né?
O Marcelo ficou vidrado da torradeira.
Cara, eu quero essa torradeira, velho. Eu quero essa torradeira agora.
Você tá entendendo? Pra ontem.
Pera aí, eu vou entrar no Mercado Livre aqui, ver se já tem essa torradeira aqui. Torradeira. Sério? Xbox.
A verdadeira crocância.
Não tem torradeira Xbox ainda à venda no Brasil. Não. Mas eu quero a torradeira Xbox. Pessoas que estão indo para os States, conversem comigo, né? Então, assim,
aí, eu quero essa
torradeira do Xbox. Certo? Sensacional, Junior. Isso foi meu dia.
Muito bom! Né? detalhe que o... Gustavo?
Gustavo fez uma pergunta. Meu sonho é que todas as empresas fizessem isso e lançassem exclusivo para todas as plataformas. Mas só a Microsoft fez isso. Você é tão vantajoso porque Sony e Nintendo não fazem isso também. O senhor quer responder ou quer que eu faça as honras?
Não, pode responder.
Doutor Gustavo, a pergunta que o senhor fez é maravilhosa e o senhor sabe a resposta. A resposta é que Sony e Nintendo estão no serviço, no negócio de vender caixas. Blim, 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 blim. Eles precisam vender videogames. Eles precisam vender plástico. Lugares para o senhor colocar o jogo. Então, eu preciso que os exclusivos existam para eu sequestrar o senhor. Microsoft já deixou de lado isso. Ela não vai revelar mais as vendas do Xbox. Porque não interessa para ela. Ela interessa que você crie contas, não Xbox. Aonde você está, não importa, mas esteja a bordo. Compre uma TV nova da Samsung e venha um controle de Xbox dentro dela. Por quê? Porque a ideia é você estar a bordo, não importa onde você está. Para quem está vendendo videogame, faz muito sentido. Para quem precisa do videogame, o exclusivo serve como a máquina, a arma máxima. Para quem está em serviço, exclusivo é bom, é ótimo, é fantástico. Mas se eu puder fazer lucro depois de um tempo com ele em outro lugar, vale a pena também.
Fechou. Marcelo, estamos com o tempo meio curto, mas tem algumas notícias.
Oh, vamos nessa, doutor Julião.
Rapidamente.
Eu marquei uma aí para lembrar o pessoal do Stadia.
Perfeitamente. Antes de a gente falar dessa notícia do Stadia, colocar na tela aqui, quero só dizer pro pessoal que está assistindo, para o Marcelo, para todo mundo agora, que começou a chover aqui razoavelmente forte. Então, se eu sumir do mapa aqui, é porque ou caiu a internet, ou caiu a energia elétrica, enfim. Colocando na tela aqui, doutor, vamos lá. Google estende prazo para o upgrade do controle do Stadia.
Sim. Para quem não sabe, o controle do Stadia, ele usava uma forma de comunicação baseada em Wi-Fi que era proprietária. Portanto, o controle do Stadia só funcionava para você jogar aquela... Quero dizer, para jogar a Stadia. Né? Então, assim... O Betão, nesse momento, está jogando o controle do Stadia, assim, através do Oceano, né? Então, o Stadia, no entanto, ele falou assim, que ele ia permitir que você, se você tinha o controle, você desbloqueasse ele para usar como um controle Bluetooth normal, desde que você, vamos dizer assim, atualizasse o firmware do controle até o dia 31 de dezembro de 2023. No dia 16 do 12, no entanto, a empresa voltou atrás e deu mais um ano. Certo? Então agora o novo período é 31 de dezembro de 2024. Você tem mais um ano para desbloquear seu controle do Stadia e torná-lo um controle Bluetooth comum. Marcelo Junião, por que raios eu teria um controle do Stadia em casa? Porque é uma montanha de empresas, Walmart, Best Buy, certo? Teve até algumas revendedoras brasileiras, né, importadoras brasileiras, compraram o kit que vinha com o controle, mais um Chromecast, certo? Google Chromecast, certo? E essas caixas ainda fechadas, o Chromecast funciona como Chromecast, mas o serviço do Stadia não existe mais. Então você tem que fazer alguma coisa com esse controle. Você tem até 31/12/2024 agora para desbloqueá-lo para que ele funcione como um controle Bluetooth. Comum. Quem utilizou o controle do Stadia disse que ele é um bom controle. Ele é um controle confortável. A gente tem um amigão nosso aí, que é o Betão, que fala muito bem do Stadia, sempre falou muito bem do Stadia. Foi um defensor do Stadia. Eu confesso que eu sempre achei o Stadia um imenso desperdício de oxigênio. Então, assim, o Stadia, agora você tem a possibilidade de utilizar esse controle para algum outro fim, caso você queira. Falando isso, Betão, se você estiver assistindo isso em algum momento, eu ainda estou esperando aquele presente que o senhor falou que ia enviar do Stadia para mim, né? Nem que seja para ficar aqui no cenário. Então, eu acho um tremendo desperdício de oxigênio, mas eu quero deixar ele aqui no cenário em algum momento. Tem que pagar para desbloquear? Pergunta do Abaratrix. Não. O desbloqueio é gratuito. Você conecta,
é só atualizar a firmware.
Atualiza a firmware, já era.
Isso aí. Maravilha, doutor. Deixa eu então puxar a próxima aqui para a gente não perder muito tempo. Temos uma notícia agora sobre o senhor Hideki Kamiya. Mais uma dele, Marcel? Mais uma, cara.
Então, o senhor Hideki Kamiya, né? Ele, todo mundo sabe que aí no finalzinho do mês de novembro, Hideki Kamiya deixou a Platinum, né? No ano passado. E aí o pessoal começou a perguntar, o que você vai fazer para o futuro? Para onde você vai, né? E tal. E ele respondeu que ele vai estar afastado pelo período pelo menos de um ano da indústria de videogame, por questões contratuais. Então ele abriu um canal no YouTube para falar sobre desenvolvimento de jogos. Ele talvez já esteja em contato com outros estúdios, mas ele tem que passar esse período, né? Isso aí chama Non-Competitive Clause, NCC, né? Você coloca uma cláusula não competitiva. Então, se um dos gênios do seu estúdio sair, ele não pode criar jogos que vão competir com seus jogos por um período de um ano, por exemplo. Para você não perder esse cara, ele já sair detonando. E as pessoas comentaram, falaram assim... Pô, você deveria trabalhar com caras como o Tomonobu Itagaki, Hideo Kojima, certo? Ou Yoko Taro. E ele falou que não funcionaria, porque, segundo ele, frase dele, não minha, né, seria um desastre. Não funcionaria como em Dragon Ball, onde o Goku pode se fundir com outras personagens, com outros personagens. Ele, inclusive, vai numa outra frase japonesa muito interessante que ele diz. Há um ditado japonês, um provérbio que diz: muitos capitães vão levar um navio para cima da montanha. Então tem que haver apenas um capitão. Né? Kamiya não quer dividir o joystick dele com ninguém. Então todos os jogos que ele quer produzir, né, ele quer produzir só com o nominho dele.
Eu entendo. Eu entendo essa...
O senhor pode voltar na foto principal do Kamiya de novo? Eu quero fazer indagação para o nosso público aqui. Sou só eu ou a cara dele é estapeável? Eu tenho toda vez que eu vejo uma foto do Hideki Kamiya, eu tenho vontade de falar para ele assim, pá! Ele tem uma cara muito estapeável para mim, esse Hideki Kamiya. Ele tem muito... A minha avó falava que ele tem cara de me bate, né? Então, assim...
Me bate.
É estapeável, né? Mas estapeável, é isso. Hideki Kamiya tem uma cara estapeável. Vocês ouviram o Marcel falar aqui que Hideki Kamiya tem uma cara estapeável.
Estapeável, perfeito. Né? Vamos lá, doutor. Próxima notícia aqui, meu querido. O que está acontecendo aqui? Fala para mim.
A Arábia Saudita pretende se tornar um centro de jogos de união. Né? O sultão Mohammed bin Salman, certo? Tem colocado dinheiro em uma série gigante de companhias. Ele já tem investimentos na Nintendo, na Take-Two, na EA, na Activision Blizzard, certo? Ele tem no Savvy Games Group, né? ESL, Faceit. Ele tem quantidades gigantes de jogo de dinheiro investido em enormes quantidades de empresas na busca de diversificar os ganhos da Arábia Saudita. Nas palavras do próprio príncipe, a Arábia Saudita não pode mais depender exclusivamente de óleo e turismo. Né? Eu tenho certeza que alguém que escreveu o texto dele esqueceu de incluir, né? A Arábia Saudita não pode mais viver de óleo, turismo e matar jornalistas. Quer dizer, desculpa, não sei porque eu falei isso. Mas, de qualquer forma, o príncipe da Arábia Saudita ainda deseja colocar mais dinheiro ainda em empresas de videogame ao longo do próximo ano, certo? Ao longo de 2024, para tornar sua posição dentro da indústria ainda maior. O sultão barra príncipe se declara um gamer assíduo, certo? Que joga, segundo palavras dele, todos os tipos de jogo, né? Envolvendo diversos aparelhos. Ele acredita que videogame é uma maneira gigantesca de aumentar a presença econômica e a diversificação de trabalhos na Arábia Saudita. Não longe de mim contestar o processo do excelentíssimo, maravilhoso príncipe, mas se ele deseja criar jogos de videogame, ele tem que lembrar que ele tem que ter profissionais preparados dentro da Arábia Saudita, né? Então, é difícil você aumentar a sua presença no mercado e usar o mercado de videogames para diversificar essa economia se você não está produzindo profissionais, né? No entanto, pode ser também, e não estamos dizendo que o excelentíssimo príncipe está dizendo isso, mas pode ser também que ele confundiu com melhorar a economia do meu país com melhorar meus próprios ganhos na minha carteira pessoal.
É.
Nesse caso, os investimentos do dinheiro são perfeitamente racionais.
Eu acho que ele comete esse erro muito frequentemente.
Né? O Jonathan, inclusive, falou assim, dúvida idiota, como o dinheiro desse pessoal não acaba? Porque falta de tentativa deles não é. Eles fazem... parece que eles... A gente... vamos lá. Todo desastre, todo dia decolam 600 aviões. Mas você só vê a notícia do avião que cai. Certo? Essa é uma bobagem, mas assim, claro que são muito mais de 600 aviões, são milhares de aviões voando todos os dias. Mas o número de aviões que cai estão na primeira capa dos jornais. Então você só ouve de sheiks e príncipes quando eles têm uma trombada econômica. Mas normalmente esses caras estão muito bem assessorados financeiramente. Né? O próprio Mohammed bin Salman, ele é dono de uma fração não negligenciável das ações da Nintendo. Certo? Então, assim, ele é muito bem assessorado, ele investe em boas empresas, ele é dono de uma parcela razoável da SNK. Né? Então, assim, eles estão investindo em uma quantidade gigante de coisas envolvendo futebol, produção de shows. Então, os caras estão muito bem assessorados economicamente. E existe um outro fator, Mestre Jonathan. Café acorda o mundo, mas petróleo mantém ele funcionando. Então, não tem jeito. Enquanto aquele óleo continuar saindo do chão, eles têm essencialmente um cheat de dinheiro infinito.
Não tem jeito. É uma fonte inesgotável de grana, né? Grana saindo da terra, assim, tipo, jorrando pra cima, assim. Eu ia acrescentar justamente isso, né? A questão do picadinho dentro da embaixada, que é pior ainda, né?
Dentro da embaixada.
Mas vamos lá, meu querido. Não vamos muito polemizar isso aqui, senão vai ficar uma bagunça. Marcel, o que tem a ver a Ubisoft mais o X do passarinho, que não é meu passarinho?
Então, a Ubisoft declarou, né, que vai se juntar a Apple, IBM, Disney, certo? E centenas de empresas de diversas áreas, certo? Apple, IBM, Disney, Comcast, NBCU, Lionsgate, Paramount, Warner Brothers, certo? Nintendo e uma série de outras empresas. E ela está fora de colocar qualquer propaganda no X. Depois que o nosso amigo... falou que eles deveriam ele deu algumas posições um pouco políticas um pouco fortes, né? E inclusive depois do fato que esses, todas essas empresas haviam saído, ele falou numa entrevista que o pessoal podia ir para aquele lugar, né? Porque ele não estava nem aí se eles anunciassem ou não. Então, a nova notícia no meio é que nesse momento, certo, no dia 8 do 1, essa notícia, né, hoje é 9 do 1, mas foi 8 do 1 que eu li isso, o Twitter estaria abaixo dos 13 bilhões de dólares em valor nominal. Lembrando que ele pagou 44 bilhões pelo Twitter, certo? No entanto, eu vou deixar o senhor extremamente bravo com uma coisa. A gente muito rica, até quando eles perdem, eles ganham, Junião. Né? Porque ele pode declarar agora os mais de 20 bilhões que ele perdeu de desvalorização como um rebound no imposto. Então ele não paga imposto porque ele perdeu o valor da firma desde que ele comprou até o momento. Então até mesmo nessa situação, o bilionário é diferente de nós. Se ele comprar um produto que deu muito errado, ele ainda pode descontar no imposto que ele tem que pagar porque ele perdeu o dinheiro comprando a companhia.
É, e foi um desses...
Pode falar. Mas, pelo menos, Assassin's Creed não aparecerá mais em propagandas do X.
E meses atrás, em um desses devaneios do Sr. Mosca, eu não me lembro exatamente qual, porque foram muitos, né? Eu falei, muito. Não, pra mim já deu, chega, eu estou saindo da plataforma, eu saí. Né, e apenas o Minicastle e o Marcel, né, estão lá. A minha conta particular já foi limada há muito tempo, né? Não estou nem sentindo falta, para falar a verdade. Doutor Marcel, mais uma aqui, rapidamente.
Essa é tão ruim quanto o Elon Musk.
Nossa, certo? Senhora, vamos lá então.
Essa aqui é o equivalente do, é um assunto que é o equivalente de você tacar fogo em fezes, Junior. Certo? Alguns...
Não vai me dizer que os velhos brancos estão sofrendo discriminação em alguma
Exatamente,
área.
Neil. Alguns executivos, né? Alguns executivos alguns ex-executivos da Activision estão dizendo que eles estão sofrendo discriminação na indústria de videogame porque eles são brancos, héteros e velhos.
Né? É isso mesmo?
É, eles estão dizendo que as novas reestruturações feitas pela Activision miram em manter em diminuir o número de cargos na liderança de old white guys. E que eles sentem que eles estão sofrendo rejeições e discriminações, né? Baseados pelo menos em parte, em problemas que Bob Kotick tinha, certo, com pessoas mais velhas. Junião, eu não estou dizendo que esse cara está mentindo, mas se ele estiver falando a verdade, isso significa que Bob Kotick, que é basicamente um murrá do universo dos videogames, certo, estava reclamando que as múmias vivas, né, estavam trabalhando na firma onde ele trabalhava também. Você tá entendendo? Imagina os murrá virando para as múmias vivas e falando assim, ó, vocês são velho, cara. Vocês não estão preparados para as necessidades atuais do mercado. Né? Então, a resposta da Activision para essa acusação é que, abre aspas, a Activision cortou executivos que estavam há muito tempo na empresa e que tinham salários muito altos. O que é basicamente o que toda empresa faz. Eu não acredito que eu paralelamente estou defendendo a Activision. Não é isso que eu quero dizer, gente, pelo amor de Deus. Nós não estamos defendendo a Activision, mas as empresas fazem isso. Se você é um executivo mais velho, são grandes as chances que seu salário seja primeiro a ser cortado, porque você é mais velho e você ganha melhor, né? Seu bônus é maior e tudo mais. ela não está cortando você porque você é velho. Você está sendo cortado porque você está na firma há muito tempo. Né? É, de qualquer forma, os rapazes, esses senhores idosos, né, estão entrando com uma ação contra a Activision por acreditarem que eles estão sofrendo discriminação por serem brancos e héteros e mais velhos.
O senhor é branco? O senhor se considera branco?
Ó, oh, Baratrix, a essa hora já estão clipando essa fala do Marcel pra tirar do contexto.
A gente não é tão famoso assim, mas, né?
Mano, é. Algum momento vai acontecer.
Vamos lá. Você é branco.
É.
Você é velho.
É.
O que mais que tinha que ser?
Você é branco, velho e executivo da Activision há muito tempo.
Ah, tá. Que não é o seu caso daí.
Né?
E... Você só é branco e velho, mas nunca é executivo da Activision.
É, eu não sou.
Entendi.
Eu sou branco e velho.
Tá.
E talvez hétero.
Mas aí, tudo bem, né? A gente
não sabe.
Cada né? um sabe do seu, sem né? preconceito. É, eu ia perguntar se o senhor tem lugar de fala para cornetar esse tipo de coisa.
Não, eu não sou executivo da Activision, eu não tenho lugar de fala para cornetar isso aí. Eu sinto muito por eles, certo? Por eles terem perdido o emprego, como a gente sempre se solta, né? A gente sempre se sente muito, muito, muito mal com isso, porque a gente não quer que ninguém perca o emprego. Mas assim. Tá bom, desculpa, deixa eu refazer essa frase. A gente não quer que ninguém, a não ser o Bob Kotick, perca o emprego. Mas a gente acha estranho você dizer que você, nos Estados Unidos, branco, hétero e mais velho, tá sofrendo alguma forma de discriminação. Não estamos dizendo que é impossível. Mas como é que a gente pode colocar isso de uma forma estranha? Boa sorte a esses senhores para eles provarem que a demissão deles tem menos a ver com realocação de recursos e mais a ver com discriminação.
Bom, eles vão procurar o direito deles, né? E vamos ver aí depois notícias dos próximos capítulos, doutor Marcelo.
Dos próximos capítulos, isso aqui.
Agora temos uma notícia aqui que é mais light aqui, falando sobre o controle.
Muito mais light.
O controle é que eu não conheço esse controle aqui, não.
Ô, Junião, esse controle aí, ele é meio oculto, Junião. Quase ninguém conhece esse controle aí. Ele é underground, Junião. Né? E ele é o Sega Genesis Control Pad, né? E ele não é novo, tá? Ele já tinha sido lançado há um tempo atrás, mas por que a gente colocou uma matéria relacionada a ele?
Porque ele veio junto com os jogos do Mega Drive no Nintendo Online, não foi?
Ele foi lançado junto com os jogos do Mega Drive, e a Nintendo está lançando um lote enorme dele no Japão e nos Estados Unidos. Lembrando que no Japão, esse controle vem com o nome de Sega Genesis, e nos Estados Unidos ele vem com o nome de Sega Genesis, no Japão com o nome de Mega Drive, né? Então, se você...
E o botãozinho vontade, no Japão deve ser azul também, né?
O botão é azul no Japão. Se você tem vontade de ter esse controle para usar no seu Nintendo Switch, nos próximos meses nós temos um novo gigantesco lote deles chegando ao mercado. Então fique de olho. E prepare-se, porque ele é, quando chega ao Brasil, ele é normalmente uma paulada. Ele é uma paulada quando ele chega no Brasil. Mas, se você quiser uma saída igualmente interessante, mas mais barata, a 8-Bit Do vende uma versão 6 botões extremamente competente do controle do Mega Drive. Ela não tem essa mesma pegada do controle de 3 botões, né? Mas ela é extremamente competente. Então, o André Luiz, primeiro tem que arrumar um Switch. Então, assim, você precisa, caso você queira, tem uma versão extremamente competente da da 8-Bit Do, que é o M30, né, Julião?
Perfeito, correto? Exatamente, M30, isso
mesmo. Que é um excelente controle, que inclusive, se eu não me engano, é vendido no Brasil oficialmente pela Tectoy.
Perfeito.
Então, se você quiser um controle ele tem basicamente formato do controle de 6 botões do Mega Drive, e ele é muito, muito interessante. Eu nunca tentei comprar nenhum dos controles oficiais do Switch, eu não tenho de NES, eu não tenho de Mega Drive, eu não tenho de Super Nintendo, eu não tenho de Nintendo C4, porque eles custam um rim e um primogênito. E eu acho que eu gosto dos meus rins e eu não tenho filhos, então não dá pra eu comprar um deles.
Eu achava esse controle supimpa, mas isso me deixou para trás lá em 1992, quando eu escolhi o controle de 6 botões, e aí eu nunca mais quis olhar pro controle de 3 botões do Sega Genesis ou Mega Drive, Dr. Marcel. Mas o M30 é bem legal, eu gosto dele, eu recomendo. Recomendo o M30, da 8-Bit Do. Certo, meu querido?
Certo, doutor.
Vamos lá, tem mais coisa aqui rapidamente. Vamos lá, deixa eu colocar na tela.
O Baratrix fez uma pergunta: o Mini tem grupo para apoiadores? O Mini tem. Eu e o Junião participamos de 2 grupos de WhatsApp. Um é o oficial do Mini, que é uma recompensa oficial do Minicastle, que é o grupo dos Calangos. Certo? Esse é uma recompensa oficial do Mini. Extraoficialmente, se você for membro, existe um grupo extraoficial super secreto, mantido por 2 figuraças que são amigões nossos, que é o Alexandre Alberto e o Mestre Jardel, certo? Eles mantêm esse grupo. Ele não é uma recompensa oficial do Mini, mas os patrocinadores se encontram lá e é muito, muito legal, certo? Seja membro, o Mini tem uma montanha de material que está disponível sempre para os membros antes de abrir, certo? Para todo mundo, então é muito, muito, muito legal ser membro do Mini.
Então, assim, respondendo de uma forma mais breve, sim, tem um grupo. Na hora que você virar apoiador, olha lá no, nas mensagens lá, pega o telefone celular do Junião, manda uma mensagem para mim, e a gente dá um jeito de colocar você no grupo. Lembrando, mais uma vez, como o Marcel falou aqui, o grupo é cordialmente gerido pelo Jardel e pelo Alexandre Alberto, certo? É isso, Marcel. Blizzard and NetEase might be about to reach a new agreement for a Chinese market. O que significa isso?
Alguns meses atrás, o senhor vai lembrar que enquanto no Minicast eu estava cobrindo as ações da Microsoft versus as ações da Microsoft na tentativa de comprar a Activision Blizzard, certo? A Blizzard estava, a NetEase, que é uma distribuidora barra produtora de jogos chinesa, estava extremamente emputecida que Bob Kotick, certo, impediu a renovação dos contratos para os jogos da Blizzard na China. Então, em novembro de 2022, a China perdeu acesso a Overwatch 2, Diablo 3, World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, certo? Apenas, acho que só StarCraft 2 que ficou funcionando porque estava num contrato externo. Todos os outros jogos Blizzard saíram, perderam seus servidores, pararam de ser comercializados na China, que é um gigantesco público deles, imenso público deles, certo? Tanto que à época, não sei se o senhor vai lembrar, a gente estava cobrindo a compra, a China já tinha basicamente liberado a compra, a Activision fez isso, e a China falou, deixa eu olhar essa compra de novo aqui. E bloqueou a compra por mais alguns meses enquanto reolhava isso. Na época, alguém da NetEase deu uma entrevista falando assim, a estupidez tem um nome, e o nome dela é Bob Kotick, né? E o Bob queria muito, muito, muito dinheiro, Junior. Ele queria uma quantidade gigantesca de dinheiro, senão ele não ia deixar essa galera continuar a ter acesso a esses jogos. Obviamente, a NetEase não pagou. Os jogos foram removidos de um mercado gigantesco, que é o mercado chinês. E agora, após a saída de Bob Kotick, as coisas parecem estar se organizando, né, para o retorno das atividades, né, da Blizzard na China pela mão da NetEase, né, uma retomada, um respirar aliviado para os fãs de Overwatch 2, certo? Diablo 3, World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone, Hero of the Storm, certo? Retornando, né, à China depois de um hiato de mais de um ano.
Né, até que enfim aí o imbecil deu fora e o pessoal vai voltar a ter acesso aos jogos, né, Marcelo? Porque isso aí eu acho que é uma... É chato, né? É ruim, porque a galera, os consumidores, os jogadores saem perdendo com isso. Os caras perderam acesso ao jogo.
Os caras perderam acesso ao jogo e por um preço que seria absolutamente impossível. Né? Certo? O que o Kotick esperava que o jogo dele valia, não valia. É uma situação muito semelhante àquela da FIFA com a Electronic Arts. A FIFA virou e falou, eu quero 1 bilhão por ano. Aí ele falou, você não vale 1 bilhão. Você não vale 1 bilhão. Sua marca não vale 1 bilhão. Eu negocio com todos os times por fora e trabalho sem a sua marca. A FIFA, a outra pessoa vai estar interessada na minha marca. Aí ela, gente, a marca FIFA aqui flutuando. Aí o mercado, cri, 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 cri.
Cara, cri. Não conheço, não consigo imaginar nenhuma empresa do planeta topando essa loucura de abraçar o nome da FIFA e fazer um jogo de futebol para bater de frente com o EA Football,
né? EA Football Club.
EA Football Club. Não.
Né? Cara, não vai funcionar. A Konami tá tentando há 3 décadas. Essencialmente, bater no... De que ano que é Superstar?
Não, ela tá tentando. Eu acho que teve um momento, aí o pessoal que tá aí jogando os jogos de futebol desde sempre vai dar opinião aí. Mas eu tenho pra mim que no comecinho dos anos 2000, que foi quando de fato o FIFA ficou mais legal do que o Pro Evolution Soccer. Então você pode botar aí, Marcel, com sorte 2 décadas, vai espremendo.
Né?
Duas décadas. Assim,
2 décadas.
2 décadas.
Né? Porque o Ginkyu World Soccer Perfect 11 é de 94.
Não, não. Pois é. Mas assim, eu acho que nessa altura, na época do Winning Eleven 1, 2, 3, era mais legal do que o FIFA.
Ah, o International Superstar Soccer era melhor que o FIFA.
Era, assim, pelo que eu jogava naquela altura, né? Eu joguei jogo de futebol há muito tempo atrás e tal. Aí quando chegou na era do Play 2, os jogos do Pro Evolution Soccer ainda eram legais, e foi meio que nessa altura, assim, na época do Xbox clássico, do PS2, que o FIFA começou a ficar melhor, entendeu? Então sei lá, arredondando aí 20 anos, você botar 2004, não sei, por aí, bota uns 20 anos mais ou menos.
20 anos, então assim, cara, olha, 20 anos batendo, hein? Boa noite, Mestre Antônio! Mestre Andantas colocou um ponto, inclusive. A Take-Two poderia adquirir o nome FIFA. Ela faz outros jogos esportes bem caros, talvez fosse uma oportunidade de abraçar. A Take-Two tem a grana pra... A pergunta
talvez, é... Mas será que ela tem know-how pra fazer um jogo pra bater do Electronic Arts? Essa que é a questão. Porque não adianta você investir uma quantidade astronômica de grana e comprar a marca, sendo que você vai fazer um jogo que... Você tem que fazer um jogo melhor que o FIFA. Essa que é a questão. Vai fazer?
Lembrando que a Ubisoft tentou 2 vezes. Ela tentou o Pure Football.
Nossa.
E ela tentou uma outra coisa que também ela tentou 2 vezes fazer. Né? Coisas que eram melhores.
O Maurício está dizendo assim que os jogos FIFA ficaram interessantes na geração 7 em diante. O Pato Duck disse que até o PS2 o Konami fazia jogos melhores que o FIFA. Foi o que eu pensei. Porque assim, quando eu jogava Play 2, assim, jogo de futebol bastante... Eu preferia jogar os jogos da Konami, na era PlayStation 2. Eu achava mais legal. Aí depois, meio que nessa transição, o FIFA passou a ser mais legal. O FIFA trazia uns jogadores mais legais na capa, aí a jogabilidade, a mecânica do jogo ficava mais assim, que eles estavam ali naquela coisa de... Ainda naquela busca incessante para deixar o jogo cada vez mais simulação e menos arcade, entendeu? Até que um dia ficou insuportável pra mim. E eu larguei de jogar. Eu jogo hoje Mario Strikers. Mas assim, teve uma época que os jogos de futebol eram muito atrativos pra mim. Pra mim, né?
Meu Deus.
Mas a gente, falando em Konami ainda, Marcel, tem uma notícia Konami aqui pra encerrar.
Temos uma última notícia da... Ah, é! Konami mais um rumor que o Junião sabe. Junião, tecnicamente, Metal Gear Solid 3 Remake deveria ser entregue esse ano, né? E aí, nós teríamos já um remake do Metal Gear Solid original sendo, né, iniciado aí, ou anunciado, ou já iniciado, né? Lembrando que Metal Gear Solid 1 já tem um remake extremamente competente para o GameCube, chamado Metal Gear Solid Twin Snakes. Certo? Extremamente competente. Twin Snakes é extremamente competente, né? E eu acho, inclusive, e aqui as pessoas vão me odiar, eu acho melhor que o Metal Gear original. Metal Gear Solid, um original. O resto, eu gosto mais do remake do que o original. E... e o... agora você teria mais um remake, certo? Feito em Unreal Engine 5, para trazer esse jogo clássico para as novas plataformas.
Né? É isso. Lembrando que isso é um rumor, né, Dr. Marcel?
Lembrando que isso é um rumor, galera. Né, não, nós não temos nenhuma confirmação ainda, né, mas é um jogo muito, muito bom. Eu recomendo fortemente a todo mundo, né. O André falou, original não é do PC Engine. Vamos lá, gente. Metal Gear começa no PC Engine e aí ele ganha uma continuação, Metal Gear 2 Solid Snake.
Não é MSX?
Desculpa, MSX, isso.
MSX.
Ele começa no MSX e depois o segundo também no MSX. Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Solid Snake. Aí você tem no PlayStation 1, Metal Gear Solid.
Metal Gear 1, MSX, Metal Gear 2, MSX. Metal Gear Solid,
PlayStation 1. Reimaginação de Metal Gear 1, NES. Né? Metal Gear 1 e 2 é no MSX. Nenhum Lever deles é no
MSX
PC Engine.
2. Ok. Eu não sou especialista
em... foi uma câmera mental. Eu também tive a mesma câmera mental. A gente pensou em MSX, mas falou PC Engine.
Falou PC Engine. Né? Tudo bem. É um ato falho.
Né? Mas sim, tomara que venha o jogo, Junião. Eu preciso jogar. Quanto mais Metal Gear Solid 1, melhor. Aliás, tem um... coisas que eu não entendo escrito dele, que eu preciso filmar, escrito. Que eu não tenho tempo.
Falta gravar e editar.
Onde eu vou perguntar para as pessoas, por exemplo, por que o robô ruge, né? O senhor lembra que o Metal Gear Rex rugia?
Não.
O Metal Gear Rex, ele ruge. Ele
eu
faz
não lembro
assim,
que eu comi na hora.
O Liquid entra nele, fecha assim a carapaça, aí ele fala, get ready, Snake! Aí o robô faz... e vem de atacar, assim. E eu... por que que o robô ruge, velho? Qual é a função tática de um robô rugir?
Talvez a mesma que no mundo animal, provocar um pânico na presa, sei lá.
Né? Tipo, o robô fazer um... ruge! O robô faz... né? Mas então, né? O Aaron Dantas falou assim, eu gosto dos robôs com som de vaca. Metal Gear Solid,
Efeito psicológico. Obrigado, Gustavo.
O
Kojima é louco, segundo
o Kojima é louco, você tá entendendo?
Plantaram então, assim, medo, isso.
Você faz... quero lembrar todo mundo que os robôs do Metal Gear Solid 4 fazem xixi. Vocês não estão lembrando disso. Vocês não estão... Mas aqui, ó, aí, ó, tá vendo? Metal Gear Solid 4 tem uma cena que o robô põe a perna pra cima, em cima do Snake, aí ele faz xixi, aí a hora que ele vai embora, assim, o Snake levanta, assim, desfaz a camuflagem, e o robô fez xixi nele.
Ok. Né? Agradecemos a informação, a lembrança... Doutor, eu acho que a gente conseguiu finalmente juntar a pauta toda de hoje aí, né? Um giro no mini. Na semana seguinte do outro giro no mini, olha só que coisa, tivemos duas semanas em sequência, bastante notícia, hein?
certo? Foram duas semanas de sequência. A gente pretende trazer mais giros, mais vezes para vocês, certo? Para as notícias não ficarem, porque normalmente a gente ficava 2 horas e meia com vocês aqui e muitas notícias falavam assim, nossa, isso aí já é notícia velha. Então vamos tentar trazer mais vezes, mais giros, certo? Os giros vão ser um pouquinho mais curtos, porque não vai ter tanta notícia, mas a gente vai estar aí mais presente aí com vocês, né? Lembrando que nesse ano 2024 a gente deve reativar a roxinha em algum momento, se tudo der certo. Dando certo ou não dando certo, a gente deve ter mais algumas lives de games aqui no Mini. Esta semana ainda tem material na quinta-feira e material no sábado e material no domingo. E para todo mundo que é membro ou deseja se tornar membro, tem 2 vídeos aí que saíram fresquinhos dizendo que você deveria ter direito a ter seus jogos para sempre e conversando um pouco aí sobre propriedade intelectual e direitos que caem em domínio público. E abandona o Air. Então a gente vai ter umas conversas muito legais aí sobre isso.
Excelente! É isso aí, lembrando que amanhã, mais conhecido como dia 10 de janeiro de 2024, deve entrar aí nas plataformas de áudio a versão podcast deste giro. Amanhã também, dia 10 de janeiro, vai ser a primeira quarta-feira com as palestras aqui no Sesc Campinas, no Espaço de Tecnologia e Arte. Se você está em Campinas ou nas proximidades, cola aqui para a gente trocar uma ideia, todas as quartas-feiras de janeiro, a partir das 19 horas, no Sesc Campinas, no Espaço de Tecnologia e Artes, e também, último final de semana de janeiro e primeiro final de semana de fevereiro, sábado e domingo, a partir das 14 horas, aquela jogatina de videogames antigos com o Junião. Cola aí, vamos trocar uma ideia, vamos jogar um videogame, também no Sesc Campinas, no Espaço de Tecnologia e Artes. Lembrando que este giro foi gravado ao vivo aqui no YouTube, no dia 9 de janeiro de 2024, agora precisamente 21 horas, e 56 minutos, horário de Brasília. Este giro vai render cortes que vão para as mídias sociais e também para o nosso canal de cortes. Nós temos um canal de cortes no YouTube, Marcelo. Você sabia que existe um canal de cortes no Minicast?
Nós temos um canal de cortes no YouTube, Junião!
Perfeitamente. Então se inscrevam lá também. A gente está tentando chegar nos 1.000 inscritos para poder monetizar o canal de cortes. Também seria muito importante aí a gente continuar trazendo esses conteúdos aí para vocês, tá? Mais um lembrete, daqui uma semana, terça-feira que vem, deixa eu olhar aqui na minha agenda que dia que vai ser, dia 16 de janeiro, terça-feira que vem, nós teremos uma live de vendas, mais uma live de vendas. A gente tinha prometido que em 2023 foi a última, mas nós já estamos em 2024, a gente precisa vender coisa, a gente precisa pagar conta, ajude o Junior e o Marcel a pagar as contas do mês, colhe na live, vai ter coisa, preço baratinho, preço de desapego, e é isso, daqui uma semana, terça-feira, dia 16. Doutor Marcel, muitíssimo obrigado por mais um giro, meu querido.
Muitíssimo obrigado, mestre Junião, muitíssimo obrigado, né, a todo mundo que passou essas quase 2 horas aí com a gente, certo? E é isso aí, gente, a gente vê vocês sempre aqui no Mini.
Exatamente, valeu, meus queridos, obrigado, nos vemos por aqui no Minicastle, valeu, até mais.
Tchau, tchau.
Encontre camisetas iradas do mundo pop geek na coleco.com.br. Use o cupom MINICASTLE e economize 20%. Corre e aproveite.